Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, bom dia novamente. É um prazer poder estar compartilhando a Palavra de Deus aqui de novo. Fazia um tempinho que eu não subi aqui para compartilhar o que Deus tem me ensinado com os irmãos. E confesso que quanto mais tempo a gente fica longe aqui de cima, mais difícil fica, né, de preparar e de pensar no que compartilhar com os irmãos. Mas eu confesso que os momentos que Deus mais fala comigo são nesses momentos de preparar uma mensagem, que mesmo que às vezes seja complicada, a gente fica pensando o que o Senhor quer que eu fale. Ele mostra pra gente no tempo certo, Ele conversa, Ele ensina, e eu sinto muita falta disso, porque como eu queria que todos os meus devocionais, todas as minhas horas silenciosas com Deus, os meus momentos com Deus, fossem esse momento aprofundado de estudo da palavra, né, a fundo, em tentar entender o tema, em tentar entender o que Deus está falando com a gente, para que então eu tivesse essa experiência todos os momentos, né? Nessa correria do nosso dia a dia, eu acabo não priorizando o tempo que eu deveria, de que cada momento meu com Deus fosse esse estudo aprofundado, né? Mas Ele falou ricamente comigo, construindo essa palavra aqui, e eu espero que Ele fale ao coração de vocês também, através de mim. O tema dessa mensagem, como vai aparecer aí na tela, é não o meu querer, mas o teu, Senhor. Como o cântico que a gente acabou de cantar. Eu conheci esse cântico, eu acho que no ano passado, antes de uma reunião de presbíteros que nós teríamos aqui presencialmente, e o pastor Patrick estava tocando esse hino no piano, lá em cima, né? E eu estava chegando e eu estava ouvindo uma melodia muito bonita dele tocando, ele estava tocando alguns, e dentre esses estava o Não Meu Querer, que eu não conhecia, né? Eu achei lindo no piano e fui conhecer mais sobre esse cântico. E aí a gente cantou ele novamente também, umas semanas atrás, quando a gente teve o domingo somente com hinos, a gente cantou esse cântico. E se você pesquisar esse cântico na internet, você só vai achar a versão do Vencedores por Cristo dele, porque foram eles que gravaram essa canção, que foi escrita pelo senhor Harry Bolbeck, né? Ou aqui no Brasil conhecido também como senhor Ari, né? Esse Harry Bolbeck foi um dos fundadores do Palavra da Vida aqui no Brasil. E sabendo que a canção vinha do Vencedores por Cristo, eu queria saber mais do que influenciou a letra desse cântico. E aí eu fui conversar com uma das cantoras da época do Vencedores por Cristo, do volume 3, então há muito, muito, muito tempo, que cantou esse hino, né? Não foi ela que fez o solo, mas ela fazia parte do grupo. Eu fui conversar com Artemis Pinto, ex-esposa, viúva do Carlos Osvaldo, hoje casada com Paulo César, grande cantor da música evangélica brasileira também. Mas Carlos Osvaldo, estudioso da palavra, das línguas originais, ajudou na tradução da NVT. E fui perguntar para ela, porque os dois fizeram parte desse Vencedores por Cristo, desse grupo, né? Foram vários grupos durante os anos. E ela me contou o que influenciou esse cântico. E, enfim, a Artemis, eu conheci ela porque ela ficou um tempo também na Hungria junto comigo, os dois anos que eu estive lá, ela também esteve, então a gente tem essa proximidade, e eu fui perguntar para ela. E ela me disse que o Harry escreveu essa cantata, não somente esse cântico, mas é uma cantata, por conta de uma experiência que ele teve junto com o Sr. Haroldo Heimer, antes mesmo da fundação ali do Palavra da Vida, onde eles foram missionários entre os índios Xavantes ali no Mato Grosso. E por pouco eles não foram flechados ali juntamente com as suas esposas por esses índios, né? E com essa experiência nasceu essa cantata de Não o Meu Querer, mas o Teu, Senhor, que ela expressa essa obediência e essa entrega. Que depois esse cântico veio a marcar vários acampamentos do Palavra da Vida, e centenas de jovens, como a gente viu o testemunho da Helena aqui também naquele dia, falando sobre esse cântico, tiveram a oportunidade de se consagrar ao Senhor com esse cântico. Né? Então, um cântico maravilhoso. Essa história também maravilhosa. Curiosidade é que muitos desses índios, muitos anos depois que houve essa visita ali do Harold, do Haroldo, do Sr. Haroldo e do Harry Bolbeck, ali no Rio, ali no Rio dos Chavantes, no Mato Grosso, eles tiveram a oportunidade de ver muitos sendo batizados naquele mesmo rio ali. Né? Então, glória a Deus pela vida desses missionários, pela influência deles aqui. Mas essa canção ecoa muito mais do que somente essa experiência missionária. Né? Se a gente parar para pensar na letra dela a fundo, que está aí, que diz: não o meu querer, mas o teu, Senhor. Eu quero viver para o teu louvor. E haja o que houver, te ouvirei dizer: este é o caminho e paz terei. A letra original, a gente canta fraco, mas a letra original fala: débil sou eu, não sei caminhar. Forte és meu Deus, ó, vem me guiar. Toma em tuas mãos minha mão, bom pastor. Dá-me o teu gozo e vigor. Graça me dá de escutar lá do céu o teu bem-estar, servo bom e fiel. E a gente vai ver sobre uma experiência de Jesus no Getsêmani, onde ele passou por algo similar do que essa música quer representar. Ela ecoa esse momento muito maior, essa noite onde Jesus enfrentou uma batalha que marcaria o futuro, o nosso futuro, né? E o futuro que ele esperava, de uma morte sofrida que nos traria esperança. Até o momento, né, até esse episódio do Getsêmani, Jesus, ele tinha antecipado a morte dele de maneira muito calma, nos trechos que a gente pode ver, né, de maneira corajosa, mas nesse período específico, nesse momento ali no Getsêmani, a gente vê Jesus em profunda angústia e aflição emocional. A gente vê um Jesus vulnerável, mostrando ali a sua vulnerabilidade. E aí eu pergunto, você se lembra de um momento, você já teve uma experiência tão dolorosa na sua vida, que você travava uma batalha dentro de você, querendo desistir, não querendo seguir em frente com aquilo? Jesus aqui, ele teve essa batalha dentro dele. E a decisão que ele tomou naquela noite mudou a eternidade. E não a eternidade dele, mas a nossa eternidade, a nossa possibilidade de eternidade. A gente vai ler alguns trechos aqui que vão explorar esse contraste da fraqueza e da força, né? Então, a fraqueza da soberba humana, que acha que consegue fazer, que acha que consegue partilhar desses momentos, e a força da humildade divina, onde Jesus ali escolhe com coragem tomar uma decisão muito difícil, de forma humilde, cedendo-se ao Pai. E a gente vê esse contraste grande, a gente vai explorar as passagens que falam sobre isso. A gente vai falar sobre três pontos hoje, que vão falar sobre o peso da agonia de Cristo diante do cálice, o exemplo que ele tem a nos dar e chama os seus discípulos a vigiar e a orar, e a soberania de Deus, que convida a gente a confiar e obedecer. Vamos então para o primeiro ponto, e a gente faz a primeira leitura de Mateus 26, 38 a 42. Está aqui na tela, eu vou ler todos os trechos hoje na versão NVT, tá? Então, Mateus 26, de 38, perdoa, escrevi errado aqui, mas ali está certo, de 36 a 39, e depois a gente vai ler o 42, tá? Nesse momento. Então, a partir do 36, a palavra diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, nos versículos 40 e 41, é aquele momento que a gente vai ver mais pro ponto, no segundo ponto, onde ele encontra os discípulos dormindo, mesmo tendo pedido para eles ficarem acordados, vigiarem e orarem com eles, né? E aí ele volta para fazer a segunda oração, então, que é no versículo 42, que diz: Então, os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque nós jamais mereceríamos tamanho amor que foi refletido, Pai, ali naquela cruz. Nós jamais aguentaríamos, Pai, tamanha a ira, a separação do Pai. Obrigado porque o Senhor, mesmo sendo perfeito, mesmo jamais conhecendo o pecado, Pai, tomou os nossos pecados sobre si e caminhou, Pai, com coragem até aquela cruz, se entregando por nós e nos dando a oportunidade de vivermos uma vida eterna em relacionamento com o nosso Deus. Peço, Pai, que o Senhor abra os corações de todos aqui para que nós possamos enxergar o que o Senhor quer falar conosco através dessa experiência tão marcante que o Senhor Jesus teve ali no Getsêmani, Pai. Fala conosco, usa-me e abra os nossos corações, nos dando sabedoria. Teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém. Então a gente leu aqui esse momento angustiante, onde Jesus ora, nesse primeiro ponto, né, essas duas vezes que a gente vê aqui. Ele orou mais uma depois, mas ele orou essas duas vezes aqui. E a gente vê muito ele falando sobre esse cálice, né? Mas o que era esse cálice? A gente vê que no Antigo Testamento, esse cálice, por muitas vezes, algumas vezes ele representava bênçãos, mas muitas das vezes, na maioria, ele representava o juízo de Deus. Ele representava a ira de Deus, o sofrimento e a morte. Então a gente vê em Isaías 51:17, por exemplo, que diz: Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou-o até a última gota. E Jeremias 25:15, que nos diz: Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Então a gente vê uma figura aí do cálice que representa a ira de Deus, a justiça de Deus, sendo ali levada aos povos. Mas o que esse cálice quer dizer nesse contexto em que nós lemos aqui? Dr. Constable, que é um estudioso também, um comentarista da palavra, eu gosto muito, ele diz que o cálice no Getsêmani representa o juízo divino que ele teria de enfrentar para pagar pelos pecados da humanidade, incluindo o sofrimento que o acompanha. Então, o que Jesus estava tomando ali, ou lutando para tomar, figurativamente, falando desse cálice, era o juízo divino, enfrentando os pecados que não eram dele. Eram os nossos pecados que estavam ali e que ele precisaria tomar para nos dar uma oportunidade de eternidade, para a salvação ser oferecida, para que os planos de Deus se cumprissem. E isso incluía, como falado, o sofrimento que acompanhava esse juízo divino. Em Mateus, e aí agora falando um pouco sobre aquela parte que eu comentei sobre o contraste da fraqueza e da fraqueza humana, né? Mateus 20, 22 a 23, no contexto ali onde a mãe dos filhos de Zebedeu fala sobre os discípulos se sentarem ao lado de Jesus, Jesus responde: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Os discípulos ali não faziam ideia do tamanho do sacrifício que Jesus tinha de completar e tinha de fazer. E eles falam ali da boca para fora que eles, né, que eles são capazes de beber desse cálice de Jesus. Mas eles não sabiam o que eles iriam enfrentar. E realmente, Jesus fala que de fato vocês beberão do meu cálice. Jesus aqui não quer dizer que eles vão fazer parte desse sofrimento de Jesus, mas das consequências de seguir os caminhos de Jesus. E isso nós sabemos, que os discípulos seguiram muito os sofrimentos de seguir a Jesus nos seus futuros, com as suas mortes, as perseguições que eles seguiram também. A gente vê também que Jesus está aonde? No jardim do Getsêmani. O que quer dizer Getsêmani? Né? No hebraico, quer dizer prensa de azeite. E aí dá para a gente fazer uma ilustração aqui. Jesus estava ali naquele jardim, aquela noite, nesse momento de sofrimento. E a gente pode representar como se fosse nessa prensa de azeite, onde todas as azeitonas eram colocadas nesse círculo. É assim que funcionava antigamente. Hoje em dia tem um processo um pouco mais mecânico, mais rápido, mas as azeitonas eram colocadas ali e essa pedra pesada, muito pesada, era rolada por cima das azeitonas, tirando ali, enfim, detonando as azeitonas, mas tirando esse líquido que era tão precioso para o povo na época. E para a gente também, né? O azeite está caro hoje em dia, a gente sabe. Mas era prensado de forma bruta com essa pedra pesada. E só sobrava ali, enfim, quase nada. Era todo o líquido, era totalmente espremido da azeitona. E Jesus experimentou tamanho peso, tendo que levar sobre nós, sobre si, os nossos pecados naquele momento. E ele estava pensando sobre isso. Jesus pensava sobre o pecado que não pertencia a ele, mas que ele precisaria levar para que então o plano de Deus fosse consumado, fosse completo. E a gente não consegue imaginar, hoje em dia, algum exemplo que se compare ou algum homem que consiga explicar o que Jesus sentiu naquela noite. Porque ele foi o único homem perfeito que precisou então conhecer o pecado que não era dele para sentir a separação do Pai, que era ele. Então, Jesus ali enfrentou uma barreira do Pai que ele não conhecia e os pecados que ele não conhecia também. A gente, como eu falei, é difícil de pensar em situações que possam se comparar. Mas talvez pense em vezes que você já pediu a Deus que o seu pior pesadelo não estivesse acontecendo. Talvez uma doença onde você sabe que já não há mais esperança médica sua ou de uma pessoa que você tanto ama. Talvez um problema que você não quer aceitar, que já não há mais solução para aquilo, onde todos falam que não tem jeito e realmente você não enxerga uma solução, ao menos não a solução que você gostaria. Talvez uma pessoa amada por você, que ouve falar do Evangelho há tanto tempo, que você tenta, mas você não aguenta mais ver essa pessoa tomando as decisões erradas, escolhendo o caminho errado. Porque você não quer mais assistir essa pessoa acabando com a vida dela, e você assistindo de perto. E aí você ora, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice porque eu não quero tomar esse sofrimento para mim. Queria compartilhar uma história que eu acredito que uns 5 ou 6 anos atrás eu compartilhei aqui, não lembro se daqui de cima ou em algum momento com a igreja, ou com algumas pessoas, assim, se alguns talvez lembrem. Tem um amigo meu, melhor amigo de seminário, que, enfim, passou o tempo inteiro comigo lá na Hungria. Era o meu melhor amigo, é o meu melhor amigo. E depois que ele acabou o seminário lá, ele ainda foi estudar a palavra de Deus por mais um ano fora. E nesse um ano fora, ele sofreu de uma depressão muito forte na vida dele, onde as dúvidas que já moravam no coração dele vieram à tona a respeito de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito de quem realmente era esse Deus que ele assumia ter conhecido a vida inteira, sendo ele filho de missionários e frequentando a igreja desde criança também. E esse meu amigo preferiu escolher não acreditar em um Deus que não condizia com o Deus que ele imaginaria que deveria existir. Então ele preferiu não acreditar e decidiu escolher um caminho na vida dele de se desviar totalmente e viver uma vida procurando um outro propósito para a vida dele. E eu me lembro que por noites e muitas noites, ou em conversa com ele, ou sozinho também, eu chorava, tentando convencer com as minhas palavras esse meu amigo a respeito de Deus, a respeito de tudo que ele já tinha vivido. E nada funcionava, né? E eu tentava, e eu chorava, e eu orava. E chegou um momento que eu lembro de ter uma conversa com ele onde eu assumia que eu não saberia afirmar para ele se eu estaria para sempre acompanhando a trajetória dele a partir dali, porque eu não aguentava imaginar um futuro onde esse meu amigo, que um dia foi um amigo, onde eu era com quem eu orava junto, com quem eu compartilhava as dificuldades da vida, eu não aguentaria ver ele tomando um caminho totalmente para longe do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Jesus, ele, assim como a gente vai ver agora da primeira e da segunda oração que Jesus fez, ele mudou o meu coração também. De orar, afasta de mim esse cálice, para se for da tua vontade que eu beba, então que seja feita a tua vontade. E Jesus me convenceu a que eu ficasse, que eu continuasse orando por esse amigo, que eu continuasse o amando de perto e tendo esperança não nele para escolher mudar, mas no Deus que poderia mudar qualquer situação. E recentemente eu tive a oportunidade de ir para a Hungria, ver meus familiares, familiares da Rebeca, amigos nossos também, e eu encontrei esse meu amigo. E a gente consegue ter umas conversas muito boas, mesmo ainda com as diferenças a respeito da fé. E nessas conversas ele me contou que de tanto procurar esse propósito, ele sentia muita falta de uma vida com a comunidade de Cristo, com a igreja, onde ele enxergava que as pessoas eram felizes sem precisar procurar muito, que elas encontravam isso em Deus. E ele sentia falta de conseguir acreditar nesse Deus. E continuei orando muito por ele. Passou um mês onde ele foi fazer um trabalho humanitário na África, porque ele buscava muito esse propósito da vida dele em tentar ajudar então as pessoas, já que o Deus que ele acreditaria não conseguiria fazer isso, ele queria fazer isso com as próprias mãos. Ele foi para a África mais uma vez, ficou um mês lá, e quando ele voltou, ele compartilhou comigo que ele não enxergava o propósito, que mesmo esse propósito que ele achava que era da vida dele, não se comparava de quando ele conhecia e quando ele acreditava em Deus, e de que ele queria tentar novamente viver uma vida com Deus e acreditar nesse Deus. Não sabia como fazer isso, mas ele assim desejava. E ele então agora voltou a ir numa igreja, ele compartilha comigo que ele está tentando orar, e isso foi motivo de muita alegria para mim, de poder ver Deus tomando conta de cada momento da vida dele, desses 6 anos que ele ficou longe, e que ainda não sabemos o que vai ser dessas escolhas dele agora. Mas como é bom a gente poder confiar que a vontade de Deus é boa e ela é perfeita, e de que ele está no controle de tudo isso. Eu não sei o que vai ser desse meu amigo, mas eu sei que Deus é bom e sei que a vontade dele é boa, e que vale a pena a gente fazer parte desse sofrimento que às vezes pode ser a nossa vida, esses pesadelos que a gente pode encontrar, mas vale a pena persistir, fazer parte desse sofrimento e orar a Deus para que então a vontade dele seja feita. A gente vê no primeiro, pode colocar no slide, a primeira oração que Jesus faz aqui, ele fala então isso que eu mencionei, sobre afasta de mim este cálice. E aí em Lucas 22, então mudando de Mateus para Lucas, Lucas registra que entre uma oração e outra, um anjo do céu apareceu, né, e que o fortalecia. E então a gente vê uma mudança nessa segunda oração, onde ele diz, eu não estou conseguindo ler dali, deixa eu pegar aqui, estou meio cego. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. E então ele ora: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então a gente vê aqui esse contraste entre afasta de mim e então, se não for da sua vontade, afastar de mim sem que eu beba, então que a sua vontade seja feita. Em nenhuma das duas orações ele ignorou que a vontade de Deus fosse feita. Na primeira, ele também fala a respeito disso. Mas a gente vê uma decisão interna mudando dentro de Jesus. E essa decisão é o que mudou o nosso destino, a nossa possibilidade de eternidade, onde Jesus, então, cede à vontade do Pai para que a vontade dele fosse feita. O que a gente consegue, então, ver de lições desse primeiro trecho? Que há momentos em que a nossa primeira oração é: Senhor, afasta isso de mim. Mas nós precisamos avançar até a segunda oração, que se não pode passar esse cálice, dá-me força para obedecer. A gente vê também que quando Deus não remove o cálice, ele nos fortalece para que nós possamos enfrentá-lo. E o Getsêmani nos mostra que a fé não é apenas pedir livramento, mas submeter a nossa vontade e encontrar força em Deus para obedecer. E a gente vê que Deus é fiel para cumprir. E a gente vê um trecho em Hebreus 5:7 que diz: enquanto Jesus esteve aqui na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que tinha poder para salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção a Deus. Então Deus não retirou o cálice, mas ele também não deixou de responder. Deus deu força, enviou o anjo ali para fortalecer Jesus durante essa oração, para que então ele pudesse bebê-lo. A gente vê que Jesus venceu essa primeira batalha ali no Getsêmani, né? A da sua própria obediência ao Pai. E agora a gente vai ver sobre esse segundo combate que acontece a respeito dos discípulos, né? O que os discípulos estavam fazendo ali, para que a gente então possa aprender a vigiar e a orar. Antes, pode deixar o slide, mas antes de entrar no segundo ponto, é importante ressaltar que Jesus não precisava dos discípulos envolvidos nessa história do Getsêmani. Se a gente parar para pensar, Jesus poderia ter ido lá para orar sozinho. Jesus teria sofrido sozinho, o anjo teria fortalecido ele. Ele teria, Judas teria chegado com o pessoal ali para o trair. E nada disso envolveria os discípulos. Os discípulos poderiam estar bem tranquilos em casa. Mas Jesus os convidou a ir com ele. Jesus queria que eles fizessem parte da história, parte dessa história. E é isso que a gente vai ver aqui, o que ele nos convida a fazer. Então vamos ler Mateus 26, 40 e 41, que diz assim: depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então a gente vê que enquanto Jesus, talvez no momento mais angustiante, ele travava a batalha, uma das batalhas mais angustiantes ali, até então da sua vida, enquanto ele fazia isso, os discípulos estavam dormindo. Isso revela mais uma vez a fragilidade humana de discípulos que falaram poucos versículos antes desse trecho do Getsêmani que não abandonariam a Jesus, que não o negariam. E a gente já sabe como funciona, o que acontece depois daqui. Enquanto Jesus sofria, eles dormiam. Talvez eles quisessem ali, imagino que eles queriam ser fiéis a Jesus, mas eles não resistiram. E esse contraste, então, ele fica marcante entre um Jesus que ora em agonia e eles dormem em apatia. Um Jesus que busca força no Pai e eles cedem à fraqueza da carne. E quantas vezes na nossa vida a gente também não fica apático à missão que Deus deu para nós? Para pensar se todos os dias você acorda e o seu pensamento inicial é lembrar da batalha espiritual que está acontecendo a todo momento aqui, ou do seu propósito de vida, do porquê que você existe, porquê que você está aqui hoje. Você se lembra do sacrifício de Jesus todos os dias? Eu não faço isso. Não são todos os dias que eu acordo pensando em como eu vou batalhar, como eu vou tomar parte nessa batalha espiritual que acontece com ou sem a gente. E essa apatia, ela é frequente na nossa vida. E aqui entra um paralelo bonito que enquanto eu estudava a respeito e vendo outras pregações a respeito desse tema, um dos pregadores escolheu colocar um paralelo com as Crônicas de Nárnia. Então esse é um livro infanto-juvenil de ficção que representa e coloca em vários pontos da sua ficção essa redenção de Jesus Cristo e a história da Bíblia, também com outros detalhes no geral. E é um livro muito bom, recomendo, não só para crianças, para adultos também. E nessa cena que eu vou ler, Aslan, que é ali a figura que representa a salvação, o salvador para os narnianos, né, desse país, e que para nós seria ali o quase equivalente a Cristo representado, caminha para sua própria entrega. Então esse grande leão está caminhando para a mesa de pedra, que é a cruz dele. E aí eu vou ler esse trecho. Se você já viu o filme, você já sabe como essa cena é, mas se você não conhece, tenta imaginar enquanto eu leio esse trecho dessa caminhada de Aslan até a mesa de pedra, até a cruz. No extremo oposto do acampamento, onde começavam as primeiras árvores, o leão dirigia-se lentamente para o bosque. Sem trocar palavra, elas foram atrás. Elas, Susana e Lúcia, as duas meninas personagens. Aslan afastou-se do vale e continuou a andar. Foi seguindo sempre, levando-as ora para lugares escuros, ora para outros banhados de luar. Os pés das meninas estavam úmidos de orvalho. Aslan tinha uma aparência diferente. Cabeça baixa, cauda caída, caminhava devagar, como se estivesse muito cansado. Ao atravessarem uma clareira, onde não havia sombras nas quais pudessem se esconder, as meninas viram-no parar e olhar em volta. Não adiantava fugir. Então elas foram ao seu encontro. Crianças, por que estão me seguindo? Não conseguimos dormir, disse Lúcia, sentindo que não era preciso dizer mais nada. Por favor, deixe-nos ir com você, a qualquer lugar, implorou Susana. Bem, e Aslan pareceu refletir. Vou gostar de ter amigos essa noite. Podem vir. Desde que me prometam parar quando lhes disser e me deixem depois continuar sozinho. Obrigada, muito. Prometemos. A marcha prosseguiu. O leão entre as duas meninas. Como andava devagar. A grande cabeça, real, ia tão baixa que o nariz quase roçava a relva. A certa altura, ele tropeçou e deixou escapar um gemido. Aslan, Aslan, querido, disse Lúcia. O que há? Por que não nos diz o que tem? Está doente, Aslan? Perguntou Susana. Não. Estou triste. Estou só. Ponham as mãos na minha juba para que eu sinta que vocês estão aqui e caminhemos assim. Foi assim que as meninas fizeram o que, sem a licença dele, jamais teriam tido a coragem de fazer. Ainda que o desejassem ardentemente desde o primeiro instante que o viram. Enfiaram as mãos frias na juba farta, acariciando-a, e foram andando ao lado dele. Repararam que subiam à encosta do monte sobre o qual estava a mesa de pedra. Chegaram à última árvore antes da clareira. Então Aslan parou e disse: Crianças, vocês ficam aqui. Aconteça o que acontecer, fiquem bem escondidas. Adeus. Assim como Lúcia e Susana, nesse trecho, acompanharam Aslan em sua tristeza, em seu momento de angústia, de dor, onde ele sabia o que o esperava ali naquela mesa de pedra. Jesus convidou os discípulos e convida nós a vigiar com ele. Mas eles dormiram. Diferente de Susana e de Lúcia, que caminharam ao lado do leão, em temor, mas se aproximaram dele, porque em sua vulnerabilidade, ele assim o permitiu, porque ele queria esse relacionamento. Assim como Jesus quer um relacionamento com seus discípulos, Jesus quer um relacionamento conosco. Mas eles dormiram. E por muitas vezes nós também passamos a nossa vida dormindo, os nossos dias dormindo, ao invés de vigiar e de orar e de nos relacionarmos com Jesus. Imaginem depois da crucificação de Jesus, os discípulos matutando na cabeça deles, quando Jesus disse: vocês não foram capazes de ficar uma hora vigiando e orando comigo, e Jesus não estava mais ali. Imagina o coração dos discípulos. Então, quanto mais a gente ansiar pela presença de Deus, pela palavra dele, em nos relacionarmos com ele, em o adorarmos, em orarmos e desejarmos eles, é mais possível que nós vamos ser como Susana e Lúcia foram ali para o leão, caminhando junto dele e tomando parte nessa batalha. Batalha essa que já foi vencida sozinha por Jesus, mas ele quer que nós façamos parte. Então não seremos como os discípulos naquele momento, que não partilharam da via dolorosa de Jesus, não foram com ele até o fim. Como eu mencionei, discípulos esses que poucos versículos atrás haviam dito que jamais o abandonariam. As lições que nós temos desse segundo ponto é que muitas vezes nós somos como os discípulos. Nós queremos agradar a Jesus, mas sem o relacionamento, sem a oração, sem essa comunhão, sem essa intencionalidade na nossa vida e entender sobre a batalha espiritual diária, nós caímos. Nós precisamos vigiar e orar para não ceder às tentações que vão fazer parte dessa batalha espiritual também, diária. E que nós só vamos conseguir enxergar se nós estivermos em sintonia com Deus, em comunicação, um relacionamento constante. E estar com Jesus não significa que nós vamos vencer essa batalha por ele, né? Ele fez isso sozinho, como eu falei, mas permanecer ao lado dele em comunhão, em oração, em adoração, porque ele nos criou com esse desejo de relacionamento com a sua criação. E você tem se relacionado com Jesus? Então a gente viu que Jesus mostrou como lutar aqui, em oração, em vigia. Ele venceu a sua própria batalha lá também. E agora a gente vê como isso se conecta com a soberania de Deus, que transforma a dor em salvação. E ele nos chama a confiar e a obedecer. Nesse último ponto, nós lemos em Mateus 26, 44 a 46, que diz assim a respeito desse último momento, após toda essa questão dos discípulos dormirem. Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. O meu traidor chegou. Depois de Jesus orar essa terceira vez, você percebe que ele se levanta resoluto, né? Você percebe que Jesus não é o mesmo Jesus que estava ali naquele momento, em agonia, em dúvida, e tentando, de certa forma, negociar ali. Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. Ele cedeu à vontade do Pai. Ele aceitou o cálice, se submeteu à vontade soberana de Deus. Um comentarista, Donson, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, pode mudar o slide, isso, Jared Scott Donson, diz que, notavelmente, depois do esforço titânico de consagrar sua vontade no Getsêmani, Jesus pareceu passar de perturbado para em paz. Embora uma morte excruciante o aguardasse, ele apresentou perfeita serenidade diante do sumo sacerdote, do rei judeu, do governador romano. No cântico que eu comentei no começo, nós vemos que ele fala: e haja o que houver, te ouvirei dizer, este é o caminho e paz terei. E foi isso que Jesus experimentou ali naquele momento. Ele ouviu a Deus dizendo que este era o caminho que deveria seguir, esse era o cálice que ele precisava tomar, e ele teve paz nessa decisão. Esse é o fruto do Getsêmani, né? O Filho de Deus que se submeteu por nós, para que nós tivéssemos a salvação, e nos convida a vigiar com ele e a orar com ele, porque a vontade dele é boa, é soberana. Ele sabe o que ele faz a todo momento. Ele enviou o seu único filho, que não precisava, que não conhecia o pecado, mas que era a única pessoa que poderia morrer por nós ali. E se ele foi capaz de enviar o próprio filho, significa que ele nos ama muito e que ele vai fazer o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E o que a gente aprende com tudo isso, então, é que quando nós enfrentamos situações em que a nossa vontade deseja escapar, nós lembramos de Jesus, que enfrentou o que não precisava, sofreu por algo que não era para ele, e ainda assim disse: seja feita a tua vontade. Jesus, o Filho perfeito, passou pela morte por nós. E nós podemos confiar que a vontade de Deus é sempre boa e perfeita, mesmo quando não parece. Nos parece custar caro, mas o maior preço ele já pagou pelo que importa. E pagou com o próprio filho. Nós vemos que Jesus poderia ter escolhido não incluir a gente nessa história, mas ele inclui. E ele nos chama. E ele realmente nos chama, porque se você reparar no final desses versículos, ele diz: levantem-se e vamos. E Jesus fala todos os dias para nós: levanta, levantem-se e vamos, porque ele quer incluir a gente nessa história. Ele quer nos incluir nessa história, ele quer que a gente reaja. Ele não quer que tenhamos essa apatia, ele não quer que nós passemos a vida dormindo. Ele quer que a gente acorde. E qual é a nossa resposta diante disso? Qual é a resposta que eu e você daremos diante de tudo isso? Eu espero que a gente reflita nisso e que a gente confie em Deus, confie na soberania dele, que nós escolhamos vigiar e orar a partir de hoje, através da criação de rotinas, através de disciplina no nosso dia a dia, que é muito importante. Para que então, assim como no cântico, a gente possa, lá no final, cantarmos juntos: que graça me dá de escutar lá do céu o teu bem-estar, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Que nós juntos possamos escutar isso quando estivermos juntos na glória com nosso Senhor e Salvador. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor enfrentou o que era necessário, Pai, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida vigiando, orando, participando dessa batalha que o Senhor nos deu como missão aqui, Pai. Que nós possamos, com os nossos dons e talentos, espalhar, Pai, o Evangelho pelo mundo, fazer discípulos, Pai, para que então a Tua palavra alcance, Pai, os confins da terra, para que as pessoas venham Te conhecer realmente, Pai, os confins do coração de cada um também. Peço que o Senhor nos capacite, peço que o Senhor nos acorde, Pai. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não conseguimos. O Senhor não foi pego de surpresa, Pai, com a falha dos discípulos. E o Senhor não é pego de surpresa com os nossos pecados também, Pai. O Senhor escolheu nos amar, mesmo pecadores. O Senhor sabe, Pai, o que estamos prestes a fazer. E eu peço perdão, Pai, porque falhamos com o Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e peço, Pai, que o Senhor a cada dia me molde mais, Pai. Me afie para que eu possa ser uma arma, Pai, em Tuas mãos. Útil, Pai, intencional, na minha vida aqui, Pai, na minha breve vida. E que isso seja para todos nós aqui, Pai. Que nós fiquemos acordados, que nós mantenhamos acordados, Pai, na nossa vida, para que nós possamos vigiar e orar com o Senhor, confiando na Sua soberana vontade, e que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, Pai. É isso que eu oro e te agradeço em Teu santo e glorioso nome. Amém.